Imagina a seguinte situação. Você entra numa sala de leilão de arte, mas está tudo escuro, tipo breu total.
Nossa, péssimo começo para um investimento.
Pois é, você não tem ideia de quem mais está ali, não dá para saber quanto dinheiro as outras pessoas têm no bolso, e o pior...
O leiloeiro muda as regras do jogo.
Exato. O leiloeiro simplesmente muda a regra a cada milissegundo. Bem-vindo à realidade bizarra de comprar anúncios no Google.
Uhum. É um choque de realidade para muita gente.
E é exatamente por isso que no nosso mergulho de hoje, a gente vai destrinchar uma documentação estratégica muito boa da HDP Brasil. Porque assim, quando se fala de planejamento financeiro, a liderança quer previsibilidade, né?
Com certeza. Aquela coisa de ver a etiqueta de preço, passar o cartão e levar.
Isso. Um processo binário. Mas no ecossistema digital... essa lógica da etiqueta de preço simplesmente evapora. E a nossa missão hoje é atacar de frente aquela dúvida que é super recorrente. Quanto custa anunciar no Google Ads?
E a gente vai fazer isso sem jargão técnico, né?
Sem jargão nenhum. Traduzir essa lógica para um tom puramente executivo, mostrando como os orçamentos têm que ser estruturados a partir da realidade da empresa e não de uma tabela de mercado que não existe.
É, e estabelecer esse tom executivo logo de cara é crucial. Porque para as lideranças, diretores, quem toma decisão e está acompanhando a gente aqui, o objetivo não é entregar a fórmula mágica, sabe?
Uhum. Não tem atalho?
Não tem promessa de resultado garantido. Trata-se de dominar as engrenagens do sistema mesmo. Operar num ambiente de lances em tempo real, sem entender as regras financeiras da plataforma é...
O jeito mais rápido de queimar o caixa da empresa.
Exatamente. É o atalho mais rápido para corroer o caixa. Então, a ideia de que existe uma mensalidade fixa ou um pacote tabelado para aparecer nas buscas é o primeiro mito que essa documentação da HDP derruba.
E derruba com força.
Sim, porque o sistema funciona como um ecossistema vivo, sabe? É um leilão super dinâmico que acontece, tipo, a cada fração de segundo.
O que já nos leva a entender como essa fração de segundo funciona. Porque, olha... Se uma pessoa pesquisa agora por um serviço corporativo, ocorre uma disputa ali.
Uhum.
Mas se outra pessoa, sei lá, no prédio da frente pesquisar a mesmíssima coisa 5 minutos depois, não é uma continuação daquela disputa, né?
Não, o cenário foi totalmente resetado.
É isso. O custo por clique, que é o valor final que sai da conta de quem anuncia, ele é definido em cada uma dessas rodadas que são independentes. E o material deixa super claro que essa flutuação rola porque o algoritmo lê o contexto, né?
Exato. Ele cruza dados o tempo todo. O setor da economia, a agressividade da concorrência naquele instante.
O horário.
O celular que a pessoa está usando.
Sim, a localização, tudo. A temperatura do leilão muda constantemente. E a matemática por trás dessa flutuação vai bem mais longe. Porque o senso comum sugere que num leilão, quem tem o maior bolso ganha, certo?
É o que a intuição manda pensar, né? Se eu tenho uma verba infinita, eu esmago a concorrência e monopolizo o topo.
Pois é, a intuição diz que uma multinacional gigante poderia só colocar um lance infinito e acabar com os negócios menores.
Mas o que torna esse ecossistema fascinante é que a plataforma ativamente impede que isso aconteça.
Impedindo através daquele mecanismo que eles chamam de ad rank.
Isso, a classificação do anúncio. Porque o leilão, ele até avalia o preço do dinheiro, claro, mas ele subordina esse lance financeiro a uma métrica de qualidade. E isso é avaliado no exato milissegundo da busca.
Cara, essa subordinação que você comentou, ela levanta uma questão essencial sobre o modelo de negócios do próprio buscador.
Como assim?
Pensa bem, por que a plataforma recusaria um caminhão de dinheiro imediato de um lance altíssimo?
Ah, sim, entendi. O monopólio da atenção.
Exatamente. A resposta está na preservação do monopólio da atenção. Porque se o sistema entregar resultados ruins só porque uma empresa pagou uma fortuna pelo clique, o usuário final tem uma experiência péssima.
E um usuário frustrado
para de usar aquele buscador na mesma hora.
E vai para o concorrente, com certeza.
Então, ao forçar essa relevância, a plataforma sacrifica tipo um lucro de curto prazo daquele lance ruim para proteger a fatia de mercado no longo prazo. O algoritmo é o guardião da própria sobrevivência deles.
Faz todo sentido. E a consequência direta dessa proteção é, na verdade, uma inversão de poder.
Inversão de poder? Como assim?
É que, no instante da busca, o sistema faz uma varredura instantânea.
Tipo, a mensagem do anúncio faz sentido para as palavras exatas que a pessoa digitou?
A página de destino.
O site para onde a pessoa vai.
Isso, o site carrega rápido, ele oferece o que prometeu no anúncio. E quando todos esses sinais de contexto se alinham de um jeito positivo, ocorre um fenômeno financeiro totalmente contraintuitivo.
Que é pagar menos sendo melhor.
Exatamente. Anúncios com altíssima relevância acabam pagando significativamente menos pelo mesmo espaço do que aquele concorrente que está tentando compensar uma oferta ruim com força bruta financeira.
Nossa, isso é poderoso para quem está planejando orçamento.
Demais. A qualidade da engenharia da campanha funciona literalmente como um redutor de custo.
É um desconto aplicado direto na fatura por você ajudar o Google a manter o usuário feliz, né?
Basicamente isso. É uma via de mão dupla.
Mas aí entra um ponto crítico para a liderança. Se o nível técnico e o contexto afetam o preço final de forma tão dramática, a gente precisa separar o que é ruído do que é controle real da empresa.
Uhum, porque o custo final é decidido pelas máquinas.
É decidido a cada milissegundo. Então, o diretor financeiro da empresa precisa saber onde é que estão os freios dessa máquina. O que sobra na mão de quem assina o cheque no final do mês?
Boa pergunta. A documentação aponta para duas alavancas primárias que a empresa tem controle total. O orçamento diário médio e o limite de lance máximo que ela está disposta a dar por clique.
E essa divisão clara entre as ferramentas de gestão e as engrenagens da plataforma evita muita decisão errada.
Com certeza. O limite de lance é aquele teto máximo aceitável, sabe? A linha vermelha que a empresa traça e fala, olha, não pago nenhum centavo a mais para um visitante.
Uhum. E o orçamento diário médio é a torneira de recursos para o dia, né?
Isso, é a torneira. Mas o custo real por clique, aquele valor que de fato sai da conta, esse permanece fora da jurisdição da empresa.
Não tem como controlar.
Não tem. Se a dinâmica daquele momento fechar a conta abaixo do seu teto, maravilha, a empresa economiza. Mas se o leilão exigir um valor acima do limite que você impôs, o anúncio simplesmente não entra na roda.
Ele nem aparece. A marca fica de fora daquela disputa.
Exato. Então o controle que a liderança tem é sobre as fronteiras do risco financeiro, mas nunca sobre o preço final que o mercado vai cobrar.
O que nos leva para um dos pontos de maior confusão que esse material relata e que, nossa, frustra muita equipe operacional. O famoso nível de qualidade.
Ah, o nível de qualidade. Essa é clássica.
Aquela nota de 1 a 10 que fica ali brilhando no painel. Porque existe uma crença quase religiosa de que chegar na nota 10 vai magicamente derrubar o custo dos leilões hoje.
Nossa, o que tem de gestor cobrando equipe para ter nota 10 no painel não está escrito. Mas a documentação é super categórica ao desmistificar isso. Aquela nota visível não entra na equação do algoritmo na hora que a busca acontece de fato.
Ela é um espelho retrovisor.
Perfeito, é só um espelho retrovisor. E essa distinção muda toda a forma como uma diretoria deve cobrar a operação. Porque aquele 1 a 10 é uma ferramenta de diagnóstico retrospectivo.
Diagnóstico, isso é chave.
O algoritmo pega o histórico recente do comportamento dos usuários e entrega essa nota só para te mostrar tendências. Mas no milissegundo que um novo cliente faz uma pesquisa ali, ao vivo...
O Google não está nem aí para a nota histórica.
Não consulta essa nota. O que entra na briga são os sinais daquele momento exato.
Trazendo para uma analogia do mundo corporativo, olhar para esse nível de qualidade no painel é tipo ler uma auditoria do trimestre passado.
Adorei, é bem isso.
E a auditoria é ótima para apontar onde a infraestrutura falhou, onde tem que arrumar a casa. Mas ela não dita o valor das suas ações na bolsa hoje.
Uhum. O que define ação é o pregão agora.
O tempo real. Então fica dando F5 no painel esperando que aquela notinha mude o preço do leilão que está rolando agora é um erro conceitual gigante.
Um erro muito grave. Porque o diagnóstico serve para balizar melhorias, sim, mas nunca como ferramenta de precificação instantânea. E, bom, já que estamos falando sobre não interpretar o painel de forma literal, tem a questão do orçamento diário médio.
E essa dá dor de cabeça e muito financeiro.
Gera um atrito constante entre marketing e diretoria, né? Porque o orçamento configurado por dia, ele não é uma parede de concreto que não pode ser ultrapassada.
Como assim?
A própria ferramenta estabelece que em dias com pico de demanda, de busca qualificada, o seu gasto diário pode atingir o dobro do valor que você colocou lá.
Peraí, para um CFO, isso soa como um pesadelo total de compliance. Como que a plataforma acha justificável dar autonomia para um robô dobrar o limite de gasto numa, sei lá, numa terça-feira qualquer, sem perguntar para ninguém. E como isso não explode o fluxo de caixa no fim do mês?
Pois é, a justificativa dele está baseada na volatilidade de como a gente se comporta na internet. As buscas não são uma linha reta. Se o algoritmo enxerga uma janela de oportunidade muito rara, com tráfego muito propenso a comprar, ele acelera os motores e investe mais para capturar isso antes que acabe.
Ele tenta aproveitar a maré boa.
Exato. Mas, para não quebrar a sua empresa, o sistema tem uma trava de compensação matemática. Os dias de gasto muito alto são equilibrados, cortando a entrega em dias que o movimento está fraco.
Ah, entendi. Então a garantia está no longo prazo do mês.
Isso. A segurança está no ciclo mensal. No último dia do mês, a conta não vai ultrapassar o seu limite diário vezes 30,4, que é a média de dias num mês. O algoritmo tem liberdade tática todo dia, mas obedece à estratégia financeira do mês.
Olha, com todas essas variáveis na mesa, tipo o leilão em tempo real, a falta de tabela, essa loucura de flexibilidade diária do robô, a grande pergunta estratégica para a liderança é: como a gente racionaliza o investimento nisso?
É, não dá para chutar. E a pior decisão possível, que inclusive é muito documentada, é tentar basear o seu bolso no que a concorrência está fazendo.
Nossa, o tal do comportamento de manada.
Sim. A abordagem que a HDP Brasil recomenda é que a empresa faça o cálculo de trás para frente. Tem que largar as métricas de vaidade e focar de um jeito até meio neurótico nas margens internas do seu próprio negócio.
E o primeiro passo para essa engenharia reversa funcionar exige uma transparência brutal dentro da empresa, né?
Total. É impossível comprar mídia direito sem saber quanto vale o seu cliente ao longo do tempo. O famoso LTV.
Ou pelo menos o lucro limpo do primeiro contrato, certo?
Sim, no mínimo isso. A partir dessa receita real, a diretoria tem que sentar e determinar, ok, qual a fatia máxima desse lucro que a gente pode queimar só para adquirir esse cliente, sem ficar no vermelho?
Sem sangrar a operação. Essa é a fundação, a margem de aquisição.
Essa é a margem. Se você não tem isso, você está operando no escuro.
E assim que a margem está na mesa, o próximo passo é olhar para dentro da própria equipe, né? Porque tráfego pago não assina contrato. Ele gera oportunidade. Ele gera um lead, um contato.
Só inicia a conversa.
Aí a liderança precisa calcular a taxa de conversão interna. De cada 100 pessoas que preenchem lá o formulário, quantas efetivamente viram dinheiro? Porque o clique mostra interesse. Mas a venda exige que o vendedor da empresa negocie, vença a objeção.
Exatamente, tem atrito no meio do caminho. E o choque de realidade vem na hora de cruzar esses dados. Quando você divide a margem disponível pelo número de contatos que você precisa para fechar uma venda.
Aí você acha o número mágico.
Você chega no limite máximo tolerável por cada contato gerado. Esse número é o teto de sobrevivência da empresa naquele leilão.
É a bússola interna.
É a única bússola aceitável. É essa matemática interna calculada em cima dos custos e das ineficiências do negócio que dita o lance e não o mercado.
Mas vamos lá, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui.
Manda.
Toda essa lição de casa linda chega num custo máximo para o contato saudável. Mas na hora que liga a campanha, o mercado lá fora está completamente irracional e a concorrência está pagando o triplo do nosso limite. A gente aumenta o teto e engole o prejuízo só para não sumir da internet.
Não. A resposta madura para isso é não. E esse é o verdadeiro poder de construir o orçamento de trás para frente.
Sabe a hora de sair do jogo.
Exato. Não é para garantir que a empresa ganhe todos os leilões. É uma fronteira de segurança implacável para te avisar a hora de abandonar a mesa. Se o custo cobrado ultrapassa o tolerável, aquilo deixou de ser investimento.
Virou ralo de dinheiro.
Virou ralo. E se recusar a participar de um leilão que dá prejuízo, é uma demonstração gigante de maturidade executiva.
O que acaba expondo um problema muito maior, né? É constatar que talvez o problema nem seja o Google cobrando caro.
O problema pode estar em casa.
Os gargalos internos. Tipo, se a conta não fecha de jeito nenhum, talvez o ticket que você cobra pelo serviço está muito baixo para a realidade do marketing moderno.
Ou a equipe de vendas é tão ineficiente que precisa de 300 leads para fechar um contrato.
Pois é. Botar a culpa no Google frequentemente é só expor uma ferida aberta em outras áreas da própria empresa.
O que obriga a empresa a fazer um teste de viabilidade muito antes de sequer abrir a plataforma.
E a documentação fala de pré-condições inegociáveis.
Sim, a primeira delas é totalmente externa. Tem que existir demanda ativa.
Pessoas procurando.
Isso. A busca existe para interceptar a intenção. Se não tem gente pesquisando ativamente por aquela solução, se o mercado nem sabe que o problema existe...
O Google perde a força.
Perde quase toda a eficácia. Não dá para capturar uma intenção que não existe.
Mas mesmo interceptando essa demanda, a segunda pré-condição é estrutural. É onde os orçamentos sangram demais. A empresa tem que ter capacidade de atendimento em tempo real.
Nossa, e como falham nisso?
Cara, se um clique que custa caríssimo gera um contato e a equipe de vendas leva, sei lá, 48 horas para responder um WhatsApp, esse dinheiro foi evaporado. O usuário digital quer para ontem. Ele não tolera lerdeza comercial.
Uhum.
Comprar velocidade de mercado no anúncio e entregar um atendimento lento é a receita para o fracasso.
Essa coerência entre aquisição e atendimento é, assim, inegociável.
Faz todo sentido. E essa lógica se aplica a outros formatos também.
Sim, a arquitetura algorítmica de lance se estende para outras partes do ecossistema, tipo o YouTube Ads. A inteligência que avalia o contexto é compartilhada.
Muda só o formato, né?
Muda o formato e a métrica, que aí pode ser custo por visualização. Mas a regra de que o dinheiro obedece à relevância e à atenção do usuário, isso segue igual.
Bom, e diante dessa dureza matemática toda de orçamento milimétrico, surgiu um desejo óbvio em qualquer diretoria. Será que dá para fazer isso de graça?
Ah, o famoso jeito grátis. Todo mundo pergunta.
E a documentação é honesta sobre isso. A gente sabe que existem opções que não cobram clique, tipo a busca orgânica com SEO. Colocar o perfil da empresa no mapa, até o Google Merchant lá para os produtos. Mas é preciso entender a engenharia de tempo disso para não ter falsa esperança, né?
Transparência é tudo aqui. O tráfego orgânico, de fato, não cobra pelo clique. Mas o ranqueamento exige uma construção pesadíssima de autoridade.
Não é mágica.
Não é do dia para a noite. O algoritmo precisa de tempo para acumular sinais de confiança. Uma página não aparece no topo amanhã porque o sistema precisa avaliar milhares de acessos ao longo dos meses para ter certeza que aquele site é confiável.
Exige organização, conteúdo.
Exige investimento em tecnologia. É um processo lento.
Olhando por uma lente de negócios, a diferença entre orgânico e pago é tipo a diferença entre você construir a sua própria infraestrutura logística do zero ou alugar uma logística premium terceirizada.
Boa analogia.
Porque, assim, o orgânico com SEO é você construindo. Exige investimento pesado no começo, demora meses para ficar pronto, mas depois o custo de cada visitante extra despenca. É um ativo seu.
Uhum.
Já o anúncio pago é a logística alugada. Você tem a resposta amanhã de manhã, a mercadoria chega na hora, mas a empresa vai pagar o pedágio alto para o resto da vida, a cada clique.
É isso. E o orgânico, apesar de construir fundação sólida para o futuro, ele não resolve o problema do diretor que precisa de fluxo de caixa para segunda-feira que vem.
A conta de luz não espera o SEO ranquear.
Exatamente. A compreensão aqui é que não tem almoço grátis no curto prazo. E as operações mais maduras, elas orquestram as duas frentes juntas, sabe?
Usam o pago para financiar o orgânico.
Isso. Usam o fluxo de caixa rápido do leilão pago para bancar a construção sustentável da infraestrutura orgânica, sem confundir a expectativa de tempo de cada uma.
Incrível. Bom, a gente cruzou um território denso aqui hoje. E o que fica de essencial para a liderança é a urgência de mudar a mentalidade. Esquecer tabela de preço imaginária. Parar de espremer o time por causa de nota no painel, que só olha para trás.
Sim, parar de otimizar ruído.
E acima de tudo, o orçamento não pode nascer do que o concorrente está fazendo. Ele tem que nascer na estrutura de custos da sua própria empresa. Se não tiver margem clara, não gasta nenhum centavo.
E até para expandir essa visão tática, a dinâmica do custo em tempo real abre espaço para um questionamento bem provocativo sobre comportamento de manada.
Opa, adoro provocações. Manda.
Se o valor do lance sobe de acordo com a agressividade da concorrência, a gente vê que a grande maioria das empresas concentra o orçamento no horário comercial clássico, né?
Segunda a sexta, das 8 às 18.
Exato. Isso não seria uma ineficiência massiva?
Nossa, porque gera uma disputa sanguinária sempre nos mesmos horários. Encarece o lead para todo mundo.
Pois é. A verdadeira vantagem competitiva, lá no futuro, pode estar nas empresas que usam análise de dados para achar os momentos de silêncio do mercado.
O leilão vazio.
Leilão esvaziado. Se a demanda continua lá à noite, em feriado ou no final de semana, quando a maioria das empresas pausa as campanhas só por comodidade operacional.
Buscar esses leads de madrugada, pagando uma fração do preço, só porque a concorrência está dormindo.
Essa é a essência de dominar a regra oculta do jogo.
É navegar num oceano sem nenhum outro barco atrapalhando. Sensacional. No fim das contas, a diferença entre sair no prejuízo ou fechar um negócio super rentável não depende do tamanho da conta bancária, mas do nível de precisão com que a empresa calculou a própria matemática antes de levantar a mão do leilão.
Perfeito.
Fica aqui o nosso muito obrigado a quem acompanhou a gente nessa investigação. E até o nosso próximo mergulho estratégico no mercado corporativo.